Negócios e tendências.
Olá, ouvintes. Estamos começando mais um programa Negócios e Tendências. Sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, coordenador na pós-graduação da área de negócio, e hoje nossa convidada é a Adriana Martins. Ela possui experiência na estruturação de áreas de compliance, controles internos, ouvidoria, gerenciamento de risco e de capital, instituições financeiras e não financeiras. Também atua na questão de estruturação de fundos de investimento, na estruturação de empresas e consultoria para seleção e cobrança de direitos, né, creditórios e operações estruturadas, como CRI, debêntures, controladoria de carteiras e fundos de investimento, operações de securitização de recebíveis comerciais e imobiliários, e também na assessoria financeira de investimentos, né, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, treinamento e capacitação de gestora, e atua na A. Martins Consultoria e Gestão Empresarial Limitada, com projetos de assistência à empresa na reestruturação da área financeira. Adriana Martins, seja bem-vinda.
Obrigada, Alexandre. Agradeço o convite. É um prazer, né, estar aqui junto com vocês e poder falar sobre esse assunto tão fascinante que é o mercado financeiro.
Perfeito, prof. Então, assim, ó, Adriana, aqui nós, né, vamos ter essa conversa descontraída, né? Então, vamos lá. O tema de hoje, né, o que você precisa saber, né, sobre o mercado financeiro, né? Então, é uma preocupação que muitos dos nossos ouvintes aí, né, e pelo mundo afora tem essa preocupação, né? O que fazer? E no caso, Adriana, você atua aí, como é essa função na área de assistência de empresa na reestruturação da área financeira através da realocação de investimentos e operações para captação de recursos? Como é que funciona isso?
Então, essa área de mercado financeiro e mercado de capitais, eu acho que todos os profissionais, independente de ser um empresário, né? Mas você é um médico, você é um engenheiro, você é um professor. Eu acho que todo mundo tem que ter um conhecimento de mercado financeiro. Porque hoje, com a atual conjuntura econômica, você é que tem que tomar as rédeas da sua vida e planejar o seu futuro, né? E no caso dos empresários e das pessoas, eu percebo assim, quando se fala em investimentos, elas ficam tão preocupadas em ganhar dinheiro. O empresário trabalha 10, 12 horas por dia querendo ganhar dinheiro. Mas quando o dinheiro vem, ele faz o que com esse dinheiro? Ele deixa o dinheiro parado, às vezes, na conta, deixa o dinheiro numa aplicação que está rendendo pouco, né? Quando deveria ser o contrário, ele deveria fazer o dinheiro trabalhar para ele, né?
Sim, claro.
No caso das pessoas físicas, dos profissionais, eu acho que essa educação financeira, desde o primário, as crianças deveriam ter essa noção. Nos Estados Unidos, isso é muito desenvolvido. Você tem lá uma parcela significativa da população que investe em ações, investe na Bolsa de Valores, ela conhece investimentos. Uhum. E aqui no Brasil, agora é que você está vendo, né, com a mídia, com essas plataformas online, você está vendo crescer um pouco mais isso. Perfeito. Porque você precisa ter essa informação, uhum, para você planejar e otimizar os teus investimentos.
Uhum. Muito bem, Adriana. E para nós, o que seria essa questão? Você poderia falar sobre um pouco dessa questão de gestão de recursos para famílias, né? Essa questão da family office, né?
Uhum.
E a questão de oportunidade para investidores individuais. O que você tem a nos dizer sobre isso?
Então, existem duas situações. Hoje, quando você fala em investimento, as pessoas podem pensar: ah, mas eu sou tão pequenininho, não sobra quase nada para mim no final do mês, né? É um engano. Por quê? Porque os fundos de investimento, tanto os fundos de investimento, principalmente eles, quanto as operações estruturadas de mercado de capitais, tanto para captação de recursos, quanto para o investidor otimizar, né, os seus investimentos, ele hoje está muito democratizado, né? Você, a pessoa física, através das plataformas de investimentos, ela mesma entra, se cadastra, procura os investimentos. Existe uma quantidade bastante grande de informações ali que ela pode ter sobre aquele fundo de investimentos, né? E a empresa, a mesma coisa, né? Ela pode sair um pouco do lugar comum de tomar financiamento num banco para viabilizar um projeto dentro dela, né? De comprar equipamentos, de construir, né? Um empreendimento imobiliário, por exemplo. Ela pode usar o mercado de capitais para captar recursos mais baratos até do que se fosse tomar recurso no banco. Ela pode emitir, se ela é uma empresa, uma SA, por exemplo, ela pode emitir debêntures, né? Que é um título de longo prazo, mas de duração de mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Com uma, e levar isso a mercado para investidores que investiriam nesse ativo, mediante o pagamento de uma taxa um pouco diferenciada do que tem hoje de disponível no mercado. Fica mais vantajoso para o investidor, que ele tem acesso a papéis que vão dar uma rentabilidade melhor, né? Com um grau de risco calculado. E para o tomador também é interessante, por quê? Porque ele está conseguindo viabilizar o empreendimento dele de uma maneira que não vai ficar uma carga financeira tão grande para ele pagar. Entendi. Ele consegue fazer esse planejamento no fluxo de caixa dele, pagando as debêntures, juros, amortização, né? Então, fica bom para as duas partes. Né? E, hoje em dia, essas estruturações, elas não são tão caras para o empresário. Antigamente, você dizia assim, nossa, eu preciso, mas eu sou uma empresa pequena e tal. Você consegue hoje, através de instituições financeiras especializadas nisso, nesse tipo de estruturação, fazer esse trabalho.
Entendi.
No caso das family offices, né? Eu não tenho projetos, mas a minha família tem ali 10 irmãos, cada um tem o seu patrimônio, e cada um fica individualmente fazendo seus investimentos.
Certo.
CDB, títulos públicos federais, ações, etc. O family office é o quê? É você trazer para dentro de um instrumento financeiro, um fundo de investimentos, né? Normalmente, os investimentos de toda essa família, pensando em vários fatores. Por exemplo, a redução da carga tributária que essa pessoa tem como pessoa física. Assim, cada vez que vence um CDB, você tem que renovar aquele investimento pagando o imposto de renda por mais um período, né? Vence aquele investimento, você vai lá e faz de novo esse investimento. Ações, cada vez que você compra e vende ações, tem uma série de taxas, né? Corretagem, etc. Mas também tem a tributação do imposto de renda. Né?
Entendi.
Todo mês você tem que preencher a DARF no mês seguinte. Se você teve ganho de capital, tem que preencher a DARF e recolher.
Isso, né? Para qualquer pessoa.
Pra
ele
qualquer,
pode trabalhar isso, né?
Para qualquer pessoa.
E qual é o primeiro passo para uma pessoa que quer iniciar nessa questão? Ah, ouviu falar do mercado financeiro.
Alexandre, só deixa eu concluir o fundo de investimentos do Family Office.
Então,
por exemplo, você tem 10 irmãos que estão fazendo essas operações individualmente, estão tendo uma carga tributária bastante grande. O Family Office, o conceito é, junta todas essas operações, esses investimentos dentro de um fundo de investimentos, tá? Que vai ter um gestor para aquela carteira.
Entendi.
E todos os irmãos entram como investidores, como cotistas. Qual é o interessante, a vantagem? O fundo de investimentos, ele não é tributado, é regulamentado pela CVM, ele não é tributado quando ele faz as aplicações financeiras. O gestor toma as decisões de investimento e pode fazer essa troca de ativos dentro do fundo e o fundo não sofre incidência de imposto de renda, né? Ele não vai pagar imposto de renda cada vez que vence um CDB, cada vez que vence uma LFT, por exemplo. Então, ele tem essa mobilidade. E o cotista, dependendo da característica do fundo de investimentos, uhum. né? É, o family office normalmente faz um fundo fechado. Um fundo fechado, ele paga só depois, quando eles decidem fazer uma assembleia, paga os juros daquele período de investimentos. Isso quer dizer que não tem o come-cotas, que é o imposto de renda, que as aplicações de renda fixa têm a cada 6 meses.
Tem alguns exemplos que podemos citar em relação a essa característica?
Alguns fundos que foram...
Esse family office, hein?
Por exemplo, você tem fundos de investimentos que iniciaram com a família e depois viraram um business, né? Por exemplo, você tem... Hoje aqui em Curitiba, um exemplo disso é o grupo J. Malucelli, né? J. Malucelli, ele criou um family office, né? Para ele reuniu esses investimentos dentro de um fundo de investimentos e teve tanto sucesso que transformou num business. Ele criou dentro da estrutura da DTVM dele, né? Da asset dele, ele criou um setor de health management, que é justamente uma área especializada em family office e administração de fortunas, assim, né? O próprio Grupo Boticário.
O Boticário também. Né?
Ele também, a família Grupo Boticário, ela também reuniu-se e criou um family office, né? Para fazer a gestão do patrimônio da família. E deu tão certo que acabou virando uma empresa que... especializada nessas operações estruturadas.
E a consultoria e gestão empresarial da Martins atua
nesse segmento. Né? Porque as operações estruturadas, hoje ainda é desconhecida da maioria dos empresários. Né? Quando você leva essa proposta, tanto do family office, quanto das operações estruturadas dentro da empresa, para ele fazer um melhor planejamento tributário, né? Através de fundos de investimento, de um FIDIC, que faz né, a compra dos direitos creditórios, tanto da ponta dos clientes quanto dos fornecedores, ele consegue planejar melhor isso dentro da empresa dele. Você tem exemplos hoje de grandes empresas que se beneficiaram muito disso, criando um braço financeiro dentro daquela estrutura dela, tá? Por exemplo, vamos pensar em varejo, né? A Casas Bahia, né? Vende a prazo, vende com cartão. Ela criou um braço financeiro e quando ela financia aquele cliente a prazo, tem uma taxa de juros ali que incide naquilo.
Sim.
Né? E aquela taxa de juros, quando entra dentro da empresa, ela entra como ganho de capital. E ela é tributada. PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda. Quando a empresa é lucro real, ela é tributada. Aí o que acontece? Se você cria um braço financeiro dentro da estrutura, Casas Bahia criou uma financeira, né? Que ela faz essa antecipação desses recebíveis.
Certo.
Ela faz essa antecipação desses recebíveis, ela tira esse ganho de capital de dentro da empresa, que na verdade não é um ganho de capital. Né?
Entendi.
E essa engenharia que é feita toda certinha dentro da lei, porque os fundos são muito bem regulamentados, né? Proporciona para o empresário um aumento de receita, ele pensando no family office e ele pensando nos fundos estruturados, né, como um braço financeiro, ele proporciona um ganho entre 30% a 50%.
Entendi.
De receita.
De receita,
que ele deixa,
né,
de pagar em impostos e acaba ficando dentro da empresa para ele investir no negócio. negócio dele.
Então, né? Toda essa estrutura e esse planejamento é reforçar cada vez mais o ganho da empresa.
Exatamente.
Né? A questão da valuation, né? da empresa.
Hoje o empresário brasileiro, ele é muito tributado. Às vezes você pega a receita, ela é bitributada, dependendo da área que ele trabalha, né? Comércio, serviços e tal. Essa é uma forma dele conseguir planejar melhor e administrar melhor isso. Uhum. Olhando não só ali aquela empresa dele, mas olhando o todo. Né? Um conglomerado inteiro, né? Um grupo econômico inteiro. Uhum. E o que nós fazemos? A gente consegue olhar para dentro do grupo e apresentar soluções que sejam viáveis dentro do modelo de negócio daquele cliente, daquela empresa, que possam reduzir essa carga tributária, né? Que possam otimizar os investimentos que ele faz, né? Se ele deixa esse ganho de capital dentro da empresa, o que acontece? Ele vai fazer investimentos ali que não são muito interessantes, vai ficar dentro de um banco que vai oferecer, às vezes, um fundo que vai pagar o quê? 60%, 70% do CDI.
Uhum.
E aquele ganho de capital do investimento também é tributado, né? Quando você consegue criar para ele uma solução onde ele tem um family office, que ele sai de dentro da empresa, os dividendos e vai para o fundo, ele otimiza aquela rentabilidade, você cria um braço financeiro através de um fundo de direitos creditórios, que ele consegue reduzir a carga tributária dentro da empresa.
Entendi.
A família toda e o grupo econômico como um todo, ele ganha
ele
com
ganha
isso.
Ele ganha com um conjunto, né?
Exato.
Puxa, tô vendo que é um assunto bem extenso,
é fantástico.
E é claro que daí, né, tem muitos interessados, assim, que, né, podem procurar aí uma consultoria e um trabalho mais acentuado, né, de um profissional para isso. Para poder fazer de maneira certa, né? E tem mais algum recado, sim, para os nossos ouvintes a respeito? Eu quero iniciar, eu quero começar. O que eu devo fazer?
O mercado financeiro é maravilhoso. Ele é muito democrático, né? E permite que todas as pessoas, desde a dona de casa, desde o estudante, ele possa, através de uma plataforma de investimentos, através de um agente autônomo de investimentos, né? Um assessor de investimentos, ele possa começar a ter esse hábito da poupança, do investimento, né? E estudando, aprendendo, você consegue no InfoMoney, você consegue muita informação na internet, informação através a própria Bovespa. Tem uma área educacional fantástica que tem cursos gratuitos.
Maravilha.
De investimentos. Fala sobre operações estruturadas também. Né? As empresas têm que capacitar os seus gerentes financeiros.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Então, faça ele fazer cursos, ele se especializar, para ele trazer para dentro da empresa essas soluções. Né?
Eu acho que é muito importante, né, tudo isso aí, e principalmente isso aí, né, dar continuidade à questão.
Exato.
Do buscar o conhecimento, aprendizado, e temos muitos cursos aí no mercado, né?
Existem,
que
muitos.
Podem estar buscando aí dentro dos módulos, né, específico. Eu agradeço a participação da Adriana Martins aqui, que nos trouxe aí um pouquinho sobre o mercado financeiro, né? E principalmente essa parte inicial ali da reestruturação da área financeira. E eu quero deixar um grande abraço a todos que estão nos ouvindo e nos aguarde aí no nosso programa aí, né? Com um novo tema aí nas próximas semanas na questão, né, de negócios e tendências. Obrigado. Perfeito. E um grande abraço a todos.
Obrigada.